Boa noite, amigos de Guadalupe. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 34ª sessão plenária ordinária. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, o primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, ausência justificada. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalvas. Expediente, lidas as indicações 13 a 15, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e número 24 e 25, 2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Zé da Inês, Zé Mota, Surama, Jesse James, Doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edivan Miranda fez suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Doutor Fernandes, primeiro secretário, pedi a digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos aqui o PPA para ser discutido e votado hoje, Nós temos um projeto de iniciativa da vereadora Ana Lúcia e Surama também para ser discutido e votado. E temos também um projeto do vereador Amadeu Júnior e doutor Fernando para ser lido. E sessão seguinte a gente discute e vota, ok? Vou pedir o secretário para fazer a leitura aqui, só dessa primeira página aqui do PPPA, né? Porque nós já temos mais ou menos uns 2 meses que estamos, cada vereador com as cópias, já deu para ler, já deu para tirar alguma dúvida. Peço ao secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei 13/2015, de 12 de novembro de 2015. Dispõe sobre a atualização do plano plurianual do governo do município de Guadalupe para o período 2014-2017. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui alterações no plano plurianual do município de Guadalupe para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, metas e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada, na forma dos anexos desta lei, visando adequar os programas à necessidade do município e a LOA de 2015. Artigo 2º. Os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da Lei 434, de 13 de dezembro de 2013, alterada pela Lei 451, de 26 de novembro de 2014, com seus programas, ações, metas físicas e financeiras, passou a vigorar na forma dos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, constante destas leis. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 12 de novembro de 2015, o Ale Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal.
Feita a leitura aqui do projeto de lei 013/2015, eu coloco nesse momento em discussão. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia, pelo tempo de 5 minutos, vereador. Mais algum vereador? Só a respeito do PPA. Vereadora Ana Lúcia, vereadora Surama. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Neste momento, quando entramos em discussão sobre o projeto de lei 013/2015, eu venho a esta tribuna fazer assim algumas colocações. Dizer que vou falar aqui de um por um, que eu encontrei, e também dizer ao povo de Guadalupe que não apresentei nenhuma emenda. Também gostaria de saber do senhor presidente se existe alguma emenda, porque diz respeito à minha fala, não existe. Neste momento não existe nenhuma emenda, nenhum vereador emendou o nosso PPA. O nosso PPA, que diz respeito às ações do nosso município para do ano 2014 a 2017. PPA é um projeto de lei que há, inclusive este que está sendo enviado agora a esta casa, é uma atualização, porque no nosso PPA 2014-2017 já está todas as ações que o governo municipal pretende desenvolver durante esses 4 anos. Então, é feita toda assim uma projeção. E aí eu analisando, verificando a situação do nosso PPA, que vale ressaltar que o serve de parâmetro para o orçamento do nosso município, que só tudo que vai estar no orçamento tem que constar aqui no PPA. Por isso que eu só perguntei se teve emenda, porque existe essa exigência, né? Nosso orçamento, tudo que vai estar no orçamento tem que primeiro constar aqui no PPA, o plano plurianual. Então, eu verificando aqui as ações, constatei construção de lavanderias públicas para o ano de 2016, não existe nem uma previsão. Construção de uma garagem municipal, já foi dito várias vezes, né, que a intenção do prefeito construir uma garagem municipal, tendo em vista a grande quantidade de veículos que nosso município já tem, também foi retirado para o ano de 2016, não existe mais esta previsão. Aquisição de bicicletas e equipamentos de segurança também foi retirado para o ano de 2016. Construção de escola para ensino fundamental também não existe mais previsão para o ano de 2016. Aquisição de veículo para o Fundeb também retirado. Construção de unidade escolar para o ensino infantil também retirado. Dando seguimento. Implantação do polo da Academia de Saúde, também retirado. Não existe previsão para 2016. Construção de bueiros, também não existe mais. Encargo, vereadora Surama, encargo com seguro safra, também não existe essa previsão. Veja bem a atenção que o nosso prefeito tem com a questão da agricultura do nosso município, né? Elaboração do plano diretor. Quero aqui chamar a atenção. Elaboração do plano diretor. Desde 2009, existe nos anais desta casa que a vereadora Lúcia solicita que o nosso município implante o nosso plano diretor. De lá para cá, nada foi feito. Foi até prometido o ano passado, dito até em audiência pública, que a empresa estava contratada, mas não foi feito. E, inclusive, foi retirado em 2016. Não existe mais essa previsão. Encargo com a API, Programa da Assistência Social, também retirado. Encargo com o PET, Programa também da Assistência Social do nosso município, também retirado. Manutenção do programa ProJovem Adolescente, também retirado. Manutenção do PAC, que é da Assistência Social, também retirado. Aquisição de moto para o Conselho Tutelar, que ele já, inclusive, já fez uma aquisição, tinha aqui também, ele retirou. Aquisição de veículo para Assistência Social, também foi retirado. Ação de promoção ao turismo. Ações de promoção ao turismo. Próximo ano também não existe previsão. Aquisição do toboágua. Só um minuto, vou concluir, presidente. Aquisição de toboágua para Belém Brasília, também ele retirou. Reforma no Estado Municipal, nós sabemos que o recurso já está, já foi alocado no nosso município, né? Só esperamos quando sairá essa reforma, que está só aqui previsto para o ano de 2014. Em 2015 ele não fez nada e 2000 agora vamos esperar. Construção de biblioteca pública, também que era uma obra que o prefeito prometeu para o nosso município, também ele retirou. Implantação de telecentros comunitários, também ele retirou. Dando continuidade. Manutenção e recuperação de esgotos do nosso município. Não tem previsão orçamentária para o ano de 2016. A aquisição do carro compactador já foi feita esse ano, então está justificada a retirada, né? Manutenção de viveiros de mudas. Também não existe mais, que inclusive eu acho que já acabou, né? Já nem existe mais. Ações de recuperação de áreas degradadas. Esta é uma questão séria, né? Uma questão do meio ambiente. Também ele te retirou. Construção do prédio da SEASA, solicitado bastante pelos vereadores desta casa, também ele retirou. Não existe essa previsão. Então, senhoras e senhores, eu dando uma olhada hoje, né, no PPA, verificando, e senti essas faltas e tive muita vontade de apresentar emendas. Mas, digo aqui ao povo de Guadalupe, que não é uma omissão da vereadora Lúcia. Comentei até com a vereadora Surama. Eu não irei apresentar nenhuma emenda. Vocês sabem por quê? Porque por vários anos, os vários vereadores desta casa tiveram a boa intenção, tanto de corrigir falhas no orçamento como no PPA do nosso município. Mas vocês sabem o que é que o prefeito faz? Com todas aquelas emendas que nós apresentamos aqui durante todos esses anos, ele não aceita, não publica nenhuma. Ele publica o documento, quem quiser tem prova do que a gente votou aqui, inclusive já disse. O que a gente vota aqui e manda para lá, as questões da emenda, ele nem sequer dá atenção. Então, por esse motivo, eu quero dizer ao povo de Guadalupe que não é omissão da vereadora Lúcia, não. Mas eu não irei apresentar nenhuma emenda. Vai ser aprovado do jeito que está aqui, com todas essas omissões. Com todas essas omissões que a vereadora Lúcia falou, se ele achou, com a administração dele, que era preciso fazer esses cortes, foram feitos e não vai constar no nosso orçamento. Então, eu repito mais uma vez, que não é omissão da vereadora Lúcia não apresentar nenhuma emenda. É só por esse motivo, que a emenda que a gente apresenta aqui é votada, lá ele não é acatado, não. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pela atenção.
Uma palavra, vereadora Surama. Eu peço aos colegas vereadores que é 5 minutos, viu, o tempo.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores na pessoa do vereador Jaci James, dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo, grande líder político, o nosso amigo Aloysio Moreira, e a todos os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. E quero ser breve, o que me traz aqui esta noite, para falar um pouco a respeito do projeto de lei 013/2015, que é o PPA, o Plano Plurianual do nosso município, que hoje nós vamos apreciar. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, nós hoje pela manhã estávamos na sala do Baiano, tínhamos até comentado que não iríamos nem discutir, nem falar nada, porque na maioria das vezes, anualmente nós estamos aqui nesta tribuna discutindo, apresentando à população, aos ouvintes, essas regularizações por parte da atual administração. E nós, vereadores, tínhamos sempre aquela preocupação de estar fazendo emendas para dar uma boa assistência à população do nosso município. Mas a vereadora Ana Lúcia já citou vários itens que foram retirados por parte da atual administração. O que me traz aqui neste momento é esperar que realmente essas omissões por parte do prefeito, juntamente com toda a sua assessoria jurídica, que elaborou este projeto de lei, que enviou esta casa, realmente aqui esteja as soluções para bem trabalhar e solucionar os problemas do nosso município mediante o que consta aqui neste projeto. Então, reforçando as palavras da vereadora Ana Lúcia, eu também não apresentei nenhuma emenda. O que me levou a não apresentar nenhuma emenda? O que a vereadora Ana Lúcia falou. Porque todo ano nós estamos ali, apresentando emenda, aprovando emenda aqui nesta casa, enviando lá para o executivo, e essas emendas simplesmente nem publicadas são. Então, é uma falta, sim, de respeito, é uma falta, sim, de consideração, mas, infelizmente, sabemos que este projeto será aprovado. E vamos esperar que realmente este projeto traga benefício ao longo desses anos à população de Guadalupe. Então, encerro aqui minhas palavras, esperando que realmente a assessoria jurídica tenha tido boa atenção para solucionar os problemas da cidade de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, boa noite. Eu gostaria de prestar algumas informações após ouvir o pronunciamento das vereadoras no edis ao plano plurianual. Nós temos de estarmos conscientes e o município está passando por situações dificílimas, isso situação financeira. É evidente e não foi omissão do prefeito, foi uma adequação à situação econômica pela qual o município vem passando. E desses itens, e as vereadoras falaram, inclusive alguns eu quero fazer referência, ela disse, e a isenção de veículo, por exemplo, foi cortado. Veja bem, a prefeitura de Guadalupe hoje tem uma frota de 25 veículos, gente. 25 veículos. Eu acho que não há nenhuma necessidade, nesse curto prazo de tempo, a prefeitura adquirir mais novos veículos. Certo? Não vejo necessidade. Outra, reparo de sistema de esgoto, e a vereadora falou aí, sabemos que o município de Guadalupe hoje tem 100% de saneamento básico. Então você vai incluir em um plano plurianual reparo de esgoto, para quê? É até questão de bom senso. Será que a rede de esgoto feita agora, o saneamento básico, não foi nem incluído? No próximo ano já precisa de reparo disso. Outro. Outro muito importante aí, elaboração do plano diretor. Veja bem, o plano diretor, por lei, é exigido, é obrigatório em município com mais de 50 mil habitantes. Certo? 20 mil habitantes. Quer dizer, o Guadalupe tem 10 mil e poucos habitantes, então não é obrigatório. Outra coisa, o plano diretor é um plano muito caro. Para se elaborar um plano diretor, é de uns 250 mil a 300 mil a elaboração de um plano desse. E não é obrigatório. Então, na situação que nós estamos passando, você vai investir um dinheiro desse em um plano diretor e nesse é obrigatório para um município do tamanho de Guadalupe? É? Então são coisas que o prefeito usando o bom senso. Não foi questão de omissão, não. Foi questão de adequação. Muito obrigado.
Não, vereador, já falou 8 minutos. Mas você disse seu tempo. Eu peço o vereador, presidente da comissão, que faça. É o relator, né? Da comissão, que faça a leitura do parecer.
Parecer número 149/2015, em referência ao projeto de lei número 13/2015, proponente, Prefeitura Municipal de Guadalupe, e com proposta atualização do plano plurianual PPA 2014-2017. Relatório. Trata-se do presente projeto de lei número 13/2015 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual para o período 2014-2017, em que o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, Estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para a aprovação do referido projeto. Da previsão legal, é da competência do Poder Executivo a iniciativa do referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1º, da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Legislativo atende ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º, dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica do Município, relativo ao presente projeto de lei. Dos votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, essa comissão vota por unanimidade por sua aprovação. Plenário Veto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 1º de dezembro de 2015. O presidente José Lourenço Mocinho Mota, o relator Amadeus Pereira Júnior e membro José Gomes Sobrinho, Zé da Inês.
Nesse momento, eu coloco o projeto em votação. Projeto de lei número 013 de 2015. Vereador Amadeus Júnior.
Favorável conforme parecer.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador José Mota.
Conforme o parecer, a favor.
Vereadora Ana Lúcia.
Contra.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Dr. Fernandes.
Preciso justificar? Eu justificar aí o voto favorável, é claro, na hora das considerações aqui do tempo livre. Mas eu manifesto agora favorável.
Vereador Alderico.
Favorável, conforme parecer.
Vereador presidente também vota favorável. Algum colega vereador quer mudar o seu voto? O projeto está aprovado. 8 votos favorável e 1 contra. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos o projeto de lei número 06 de 2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policar e da vereadora Surama. Esse projeto estava com a comissão, recebi aqui o parecer da comissão, relator José da Inês, presidente Amadeu Júnior e membro vereador Jesse James. O vereador presidente Amadeu Júnior se absteve em dar seu parecer a esse projeto, ele se absteve, não votou. Então eu peço o secretário que faça a leitura do relator.
Parecer 151/2015, que dispõe sobre o projeto de lei 00B/2015, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins, que institui o programa de doação de lotes urbanos à família de baixa renda e da outras providências. Como relatório, nós temos, trata-se do presente de projeto de lei 6.215, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins, como dito, que institui o programa de doação de lotes urbanos à família de baixa renda e da outras providências. O inciso 2º do relatório, nós temos aqui da previsão legal. Um lembrete que o prefeito municipal é responsável pela administração dos bens municipais e a iniciativa do presente projeto de lei cabe ao Poder Executivo. Artigo 31, justamente da previsão legal. Compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles empregados a seus serviços e integrado ao seu patrimônio. Parágrafo 1º. São bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ou venham a pertencer ao município. Parágrafo 2º. São bens dominiais do município, entre outros, as terras devolutas que se localizam dentro da linha do patrimônio municipal. Como votos? O referido projeto de lei não está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 31, parágrafos 1º e 2º, pois interfere na premissa do prefeito municipal. Em face do exposto, aqui não sou eu, estou sendo, fazendo a leitura, foi votado por unanimidade pelo arquivamento do presente projeto de lei. Houve realmente abstenção do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, então presidente desta comissão. Tem o José Gomes Sobrinho com assinatura, Zé da Inês, relator, e o Jaci James Lima Miranda como membro, que apresentaram essa votação negativa à iniciativa do projeto de autoria das vereadoras Ana Lúcia e Surama Martins.
Como o projeto não teve nenhum voto da comissão favorável, então o projeto vai estar arquivado. Continuando a pauta do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 05 de 2015, de autoria do vereador Amadeu Júnior e doutor Fernandes.
Projeto de lei 5/2015. Ementa: nomeia a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho, e dá outras providências. Os autores do projeto: vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior e Francisco Fernandes da Silva. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, aprova, e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada a sala onde funciona o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, de vereador Severino Lima Filho. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Guadalupe, 7 de dezembro de 2015. Como justificativa do presente projeto, senhores vereadores, o saudoso Severino Lima Filho nasceu no estado do Ceará, formou-se em geologia, veio para esta terra na década de 80 para trabalhar no estudo do solo para o projeto de irrigação Platô de Guadalupe, aqui radicou-se, foi funcionário da prefeitura municipal, exercendo os mais altos cargos, como de secretário municipal de administração. Por seus serviços prestados a esta Câmara de Vereadores, homenageou-lhe com o título de cidadão guadalupense já em 1998. Foi vereador durante a 13ª legislatura, no período de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000. E aqui destacamos uma das suas atribuições para o município, que foi a autoria do projeto de lei 006/97, de 24 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente do município de Guadalupe e das outras providências. Por todo exposto, esperamos que vossas senhorias analisem a propositura e opinem pela sua aprovação. 7 de dezembro de 2015, Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador, Francisco Fernandes da Silva, vereador.
Eu tirei uma... foi tirada uma cópia desse projeto, encaminhado para cada vereador, que na próxima sessão a gente vamos colocar em votação.
Homenagem ao senhor Severino Lima Filho, dizer só que, se possível, corrigir aqui, que ele não era só geólogo, ele era economista também, com título, graduação em economia.
A Câmara, nesse momento, a Câmara Municipal de Guadalupe quer dar os pesares à família do nosso funcionário, amigo, pastor Avelino, por a perca da sua mãe. Então, nesse momento, todos nós, vereadores, Estamos dando os pesares à família do nosso amigo Avelino, por a perda da sua mãe. Dando continuidade à sessão, fizemos a leitura do último projeto que estava na pauta. Nesse momento, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador Zé Mota. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Jesse. Vereador Jesse, doutor Fernandes. Alderico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, mais uma vez, boa noite. É com a grande alegria, né, que nós sempre, todas as semanas, retornamos a esta casa para tratar de assunto referente à comunidade do nosso município. Dizer de antemão da minha tristeza de nosso projeto de lei apresentado aqui em setembro. Nós apresentamos foi em setembro. Um projeto de lei que está sendo apresentado hoje já vai ser votado na outra semana. Prefeito manda projeto de lei para essa casa no mesmo dia é votado. E o nosso em setembro, simplesmente para uma comissão, vocês me perdoem, vereadores que fazem parte da comissão, para simplesmente dar um parecer que não justificou no seu artigo quando diz que só pertence ao prefeito municipal a administração de bens. E aqui a vereadora Lúcia e a vereadora Surama não estavam interferindo em hipótese alguma na administração de bem dos nossos municípios. Muito pelo contrário, nós estávamos orientando, norteando, mostrando ao povo de Guadalupe uma igualdade, que o povo de Guadalupe não fosse mais injustiçado. Mas não tem problema, foi o que a comissão resolveu. O senhor Gerson James Miranda, o senhor José Dainês e o senhor Amadeu Júnior se absteve de dar o seu parecer. Mas hoje esta casa recebe este presente. É um presente que estes vereadores estão dando ao povo de Guadalupe, de não ter a oportunidade de ter um terreno através de um projeto de lei que nós colocamos aqui todas as cláusulas, todos os artigos, com o maior carinho ao povo de Guadalupe. Nós queríamos assim fazer justiça ao povo carente do nosso município. Mas, infelizmente, nossa casa hoje recebe, dar, através dos vereadores que aqui citei, ao povo de Guadalupe este presente. Dando continuidade, e eu gostaria de dizer ao povo de Guadalupe que irei à rádio esclarecer todos os itens desse projeto e pedir à assessoria jurídica do nosso município, que lá sim tem vários e competentes profissionais na área de direito, que ele também dê o parecer dele e mostre à vereadora Lúcia e à vereadora Surama e ao povo de Guadalupe da ilegalidade deste projeto. Então, senhoras e senhores, mudando aqui de assunto, dizer que a vereadora Lúcia continua na mídia. Que bom, vereadora Surama. A senhora hoje tinha dito a mim que quanto a preocupação da mídia do nosso município, através do portal Cidade Luz, a vereadora Ana Lúcia. Se o senhor quiser tirar uma foto daqui, fica melhor. Se eu venho tirar aqui, fica melhor. Então, eu quero dizer ao povo de Guadalupe e ao responsável pelo portal Cidade Luz, que a vereadora Ana Lúcia, para cumprir o seu papel de vereadora, não precisa que se faça nenhuma enquete. Porque a vereadora Lúcia, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, sabe dos seus direitos e deveres. Que a vereadora Ana Lúcia, quando quer denunciar e denuncia, recorre aos órgãos competentes. Nunca usei a mídia e nem irei usar.
para perguntar ao povo o que devo e o que não devo fazer. Respeito o povo de Guadalupe, sim. Tenho o maior carinho ao povo de Guadalupe. Mas as atitudes da vereadora Ana Lúcia não é através de nenhuma pressão. Não, nenhuma intimidação. A vereadora Ana Lúcia, sim, denuncia. Basta que o senhor, responsável pelo portal Cidade Luz, pegue aqui o parecer do Tribunal de Contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe e também publique. Lá foi aprovada as contas. Mas quando o senhor diz que eu vou pagar 1.084, não, o senhor errou no cálculo. É 1.080 reais. A nossa prefeitura irá pagar, sabe quanto, senhoras e senhores? R$ 9.180, vereadora. Para um município que está passando por dificuldades. É só de multa. É só as multas relacionadas ao parecer do Tribunal de Contas. Eu vou repetir. R$ 9.180 o nosso município vai pagar por todas as multas e todas as secretarias. Só da prefeitura é 1.000 FII e de todas as outras secretarias é 200 o FII. Então, que o portal Cidade Luz se preocupe mais com a nossa administração, a administração municipal, e não com a questão vereadora Lúcia. Porque a vereadora Lúcia, eu vou repetir, é funcionária pública, sim. O senhor tinha que procurar, era o hospital, e conversar com a diretora. Ela lá sabe lhe dizer a informação correta. Não vá publicar só o que ouviu dizer, não. Procure a verdade. Procure, pelo menos, desenvolver o trabalho que o portal Cidade Luz é contratado por essa Câmara e desenvolve um trabalho irregular. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque o contrato foi feito numa empresa, mas a transmissão que cada guadalupense nesse minuto está ouvindo é feita de forma irregular. Sabe? Vocês sabiam? Porque o contrato foi feito com a empresa, mas a transmissão é feita através de uma rádio comunitária. Está irregular, sim. É irregular, sim. Pois se preocupe mais. E tenho dito, e digo mais, um serviço de péssima qualidade. É péssima qualidade. Está recebendo dinheiro para desenvolver um serviço de péssima qualidade. Quem está me ouvindo sabe, a transmissão é chiando, saindo do ar. As pessoas ligam para a gente e passam mensagem, e às vezes até perguntam se está sendo transmitido, que não consegue nem ouvir. A vereadora Lúcia está dizendo aqui, porque eu tenho o povo de Guadalupe que me diz que o serviço é de péssima qualidade. Então se preocupe mais, portal Cidade Luz, em desenvolver o seu trabalho, dando publicidade a isso aqui, que eu repeti semana passada, o escândalo das largatas da Folha Pública de Guadalupe. Quando no final o senhor diz... chama bastante a atenção do Ministério Público. Quer dizer, não encontrou mais nenhum largato? Tem muito. Tem muitos. É isso aqui que o povo de Guadalupe está esperando. Porque denúncias a vereadora Lúcia já fez e vai continuar fazendo. Há órgãos competentes, como aqui digo. Se o senhor pegar simplesmente esse parecer do Tribunal de Contas, aqui o senhor vai verificar quantas e quantas denúncia a vereadora Lúcia fez. Eu vou só citar uma e dizer ao povo de Guadalupe e aos senhores vereadores que vale a pena sim denunciar, porque quando a justiça quer, ela corrige. Eu denunciei, não sei se o povo lembra, nem os vereadores, porque às vezes a gente tem a mania de esquecer. Quando eu denunciei um ato administrativo do prefeito municipal, que através de decreto ele pegava vários cargos de confiança de R$ 900, cancelava aqueles cargos e criava um de R$ 5.000. Pois eu quero dizer ao povo de Guadalupe que o Tribunal de Contas e o Ministério Público aceitou a minha denúncia e mandou o prefeito voltar atrás. Hoje não existe mais aquele cargo. Se ele tivesse mandado esta casa para a gente votar, estava legalizado. Mas ele fez através de um decreto. E a vereadora Lúcia, que viu perceber o erro, denunciou. E graças a Deus, graças à justiça, que a justiça existe, ela tarda, mas ela chega. O prefeito teve que voltar atrás. Acabar com aquele carro que ele criou, está publicado, quem lê Diário Oficial, veja que começo desse ano o prefeito foi obrigado a publicar a questão administrativa do nosso município. Foi publicado direitinho, lá ele já tira aquele carro que ele criou e já deixa do jeito que era antes. Repito, vereadora Lúcia, para denunciar, para mostrar os erros da administração pública, não preciso de mídia. Não preciso de mídia. Eu só preciso estar junto com o povo, junto com os anseios do povo, porque é o que o povo quer, é o que o povo anseia, é que o vereador esteja aqui em sintonia, porque nós somos os representantes legais de um povo. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Então, quando a vereadora, tudo que encontra de errado, a vereadora Lúcia vem aqui e fala. Se ela denunciou a órgãos competentes, vá atrás dos anais, nos anais desta casa, que o senhor vai encontrar bastante denúncia. Não se preocupe mais com a vereadora Ana Lúcia. Não tenha mais essa preocupação. Quer dizer que a vereadora Lúcia está incomodando? Incomodando bastante? Porque é preciso que eu esteja na mídia aqui, eu não pago. Eu não pago nem um centavo, nem uma rádio, nunca paguei. Nunca paguei, porque o senhor disse aqui claramente que só botava reportagem minha e da vereadora Surama se a gente pagasse. Mas nós não pagamos. E infelizmente, de graça, estou com muito cartaz. Estou realmente incomodado com a vereadora Lúcia, porque ela está na mídia já há vários dias. E quero dizer que não paguei nem um centavo. Meu muito obrigado. Senhor presidente, só mais um minuto, por favor. É, com relação ao hospital, eu não poderia, hipótese alguma, hoje, dizer ao povo de Guadalupe que, infelizmente, dia 1º de dezembro, completou um ano do início daquela reforma. E vocês sabem o que é que está sendo feito lá hoje? Depois da obra entregue, mas a prefeitura recebeu. A empresa irresponsável que fez aquela obra. Mas a prefeitura recebeu com recurso do Ministério da Saúde. Estão lá quebrando toda a rede de esgoto. Quando eu disse aqui que o banheiro estava entupido, era verdade, sim. Está lá para quem quiser ver. Funcionário da prefeitura quebrando a parte dos banheiros tudinho e fazendo a rede de esgoto. E mais, trocando todas as descargas. Porque as caixas de descarga que a empresa botou era tudo usada. Nem boia não tinha. Viu, senhoras e senhores? É desse jeito que está a situação do hospital. É nessa situação. Quando a vereadora vem aqui falar, é porque eu só falo é com razão. Eu só falo é a verdade. Meu muito obrigado e meu boa noite.
Com a palavra, o vereador José Mota.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, aqui estou mais uma vez a falar para o povo de Guadalupe e continuo. Em primeiro lugar, quero pedir ao senhor presidente o consenso de todos os vereadores. 10 minutos está sendo demais. Vocês vejam quantas coisas foram repetidas. Eu só gostaria que fosse gravar para ver a quantidade. Não quero dizer citar nome de ninguém, não. Só que 10 minutos é demais pela quantidade de coisa repetida, a mesma coisa repetida várias vezes. Isso tira até o sentido das pessoas que estão ouvindo. na sua residência. Pois bem, meus senhores, na Belém, Brasília, o seu prefeito tem que tomar uma providência séria na Belém, Brasília. Porque lá na Belém, Brasília, está um caso sério, um negócio de som. Lá não está juntando gente, não. Os sons estão botando o povo para correr. Eu quero pedir ao senhor presidente que encaminhe um ofício ao comandante da polícia que vá na Belém, Brasília, principalmente ao domingo, depois das 5h30 até as 7h, para ele ver o que está acontecendo lá. Ontem lá, disputando um carro de som de um lado, um carro de som do outro, uma zoada que você não podia conversar com ninguém. E tá lá. Cheguei, perguntei a um dos donos do carro, ele me respondeu: vereador, esse som aqui é da prefeitura. Desse jeito para mim. É da prefeitura? É. Pois eu vou agora lá na delegacia e mandar prender esse som. Aí vim na delegacia e comuniquei o caso, que lugar de soldado é na rua, lá dentro do quartel ele não vê nada, ele não vê nada dentro do quartel. Cheguei lá que eu denunciei, quase não sai ninguém, fica todo mundo lá dentro. Soldado é para estar na rua. E lá Belém, se não tomar providência, lá vai virar uma maior zorra do mundo com esses carros de som. Se quer brincar de carro de som, vão marcar lá da Prata para lá, vão botar o som discutido lá, o som para lá, não no meio de rua. É um negócio que tá passando do limite em Guadalupe. Quem quiser ver, saia para você ver, vai lá Belém. Talvez os senhores não vão, porque eu estou falando aqui, eu estou me ouvindo. E está ouvindo o pedido que eu estou fazendo para o comandante da polícia. Que ele mande para lá, depois de 5h30 da tarde, mandar a polícia para lá. Viu e prender, porque não tem documento, nenhum tem documento para estar abusando de som como tem aí. Aqui não. Desconheço em Guadalupe um local próprio para se ouvir som. Como não tem um lugar próprio, tem a Prata lá em cima, daqui 2 quilômetros, que aí vão discutir o som dele para lá. Não dentro da rua para atrapalhar o povo conversar. Senhor presidente, peço que você encaminhe um ofício ao comandante da polícia sobre isso. Nesse horário de domingo, de 5h30 até as 8h da noite, que a Belém está virando uma zorra. Está virando um negócio que eu não vou nem dizer aqui que é feio. Outra coisa, meus senhores. Eu vejo aqui a Praça Nossa Senhora de Guadalupe tão bonita, como todo mundo sabe. Agora tem pessoas aqui que ficam andando de carro lá por cima da praça, de carro, que eu já vi, é de carro e moto. Na hora que um bater no matar, aí vamos tomar providência. Que uma praça bonita dessa é para a pessoa andar a pé e não andar de carro por cima, passeando em cima, andando de moto, correndo lá, tirando fim no povo. Isso aí o prefeito tem que tomar providência rápida. Outra coisa, já foi pedido aqui por mim e mais outros vereadores, um quebra-mola nessa avenida principal aqui de Guadalupe. Na hora que morrer alguém e a prefeitura pegar um processo, talvez ela vá tomar providência. Eu já cobri isso várias vezes. Várias vezes eu fui, nem eu, como muito, todos, quase todos os vereadores já pediram. Esse de junto ao mercado ali, naquela avenida do mercado ali, tem que botar um quebra-mola. Na avenida, bem desse supermercado super leve, o cara está toda hora dizendo, Mota, rapaz, eu estou aqui, qualquer hora pode ter um acidente aqui. E tem cara que passa ali numa velocidade, que eu quero cerveja, de carro, que não precisa na velocidade daquela. Se aparecer uma pessoa atravessando a rua, ela morreu. E já pedi várias vezes. Pedi um para lá perto do Chico Nordeste. Para cá um pouco, daquela baixa. Nunca fiz, morreu. Lá já morreu gente. Já morreu. Então tá aí, eu estou dando esse exemplo. E qualquer dia pode acontecer bem aqui na avenida aqui principal, nessa aqui do mercado. Lá no mercado não tem sinalização. Quem sabe quem tem o direito? É quem vem aqui ou quem vai aqui? Não sabe. O que é que custa você botar uma placa lá? Não custa nada. Outra coisa, eu vou dizer pedindo, pessoal, agora isso sou eu, o vereador Zé Mota, está pedindo o povo de Guadalupe. Principalmente as pessoas que têm moto. As pessoas que têm moto em Guadalupe só ultrapassam as pessoas pelo lado direito. Pelo lado direito. Não sabendo ele que o lado dele é o lado esquerdo. E o lado direito é do motorista, é toda dele. Aquele lado é para ele. Na hora que acontecer um acidente fatal, aí talvez vão pedir um treinamento de direção defensiva. Mas antes desse treinamento desse direção defensiva, eu estou pedindo o povo de Guadalupe. Tenham cuidado quando você for ultrapassar um carro. O lado de vocês é o lado esquerdo. Já teve uma pessoa que me perguntou. Ela passou para o meu lado direito, eu adiantei o carro e parei. Minha senhora, era tua mulher. Minha senhora, mas vereador, e qual é o lado que eu ultrapasso? Eu digo, pô, a senhora está perguntando, a senhora devia nem pegar em moto. Porque a pessoa não ultrapassa pelo lado direito. É lado esquerdo. Ah, é. Eu estou com vários anos que piloto e não tem nada. De graças a Deus. E não tem nada. Mas pode acontecer qualquer hora um acidente. O cara quer fazer isso aqui em Guadalupe, que o movimento é pouco. Nada, mas vai fazer bem Floriano para lá e você pega. É sujeito a um acidente, até pode ser até fatal. Então, meu senhor, isso aí é que eu tinha para lembrar vocês. Eu fiz um pedido ao seu presidente e ao seu prefeito que providencie, faça esse pedido que eu fiz seja atendido antes que a prefeitura pegue um processo de acidente que eu não quero que aconteça. E muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero, volto a essa tribuna e inicio a minha fala parabenizando a todos os formandos do ETEC, da turma de administração, da turma de agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem pela diplomação e conclusão de seus cursos. Parabenizar também a nossa Igreja Católica pelo novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe e a vinda de Dom Valdemir, que veio celebrar conosco dia 5. E ontem estive em Jerumênia e aqui parabenizo a prefeita Shirlene de ter promovido ontem aquela comunidade, aos barraqueiros, prestigiando assim e fazendo com que receber esses visitantes daqui de Guadalupe e outras cidades vizinhas. O Valdir, dos teclados, estava lá. E eu me questiono, por quê? Por que não o prefeito municipal de Guadalupe, conhecedor e sabedor desse tradicional novenário e festejo, não se programa para oferecer à população de Guadalupe uma atração? Se hoje o município de Guadalupe se encontra em crise, em dificuldade financeira, que não possa trazer uma banda de 10, 20, 30 mil, mas será que o município de Guadalupe, a prefeitura municipal de Guadalupe, não tem condições de oferecer o Daniel aqui e banda aqui de Guadalupe, que acredito eu, se ele tivesse um contrato pelo menos final de semana, não seria mais do que R$400. Vamos botar 4 noites, né? R$1.600. Então, eu fico assim me questionando da falta de perspectiva, da falta de compromisso mesmo com a população, de atrair a nossa juventude, a participação, para que aqueles barraqueiros pudessem vender mais o seu tiragosto, a sua água de coco, a cajuína, a sua cerveja. Porque eu tenho certeza, se tivesse Daniel e banda bem ali naquela praça, perto da casa do seu Neto Cabral, o movimento estaria muito diferente. E outra coisa também, observando que não tem nenhum banheiro químico também ali ao redor daquelas barracas. Então, achei assim que no próximo ano a gente tenha essa atenção maior. E como o vereador José Mota falou a respeito de quebra-mola, eu quero aqui reforçar ao secretário de infraestrutura a respeito dessas pedras soltas em diversos bairros da nossa cidade. Porque já tem acontecido diversos acidentes. Por último, eu tomei conhecimento, a filha da Arisnanda teve um acidente de moto devido a essas pedras soltas em algum trecho aí da nossa cidade. Então, eu fico me questionando. Eu sei que em diversos bairros da nossa cidade é ocasionado pela Getel. Mas aí eu me pergunto, cadê o funcionário da prefeitura, o fiscal da prefeitura, que recebe mensalmente para fiscalizar as obras e não cobra? Deixa aí, ali se você vai para o cemitério tem problema, aqui próximo à escola Olindina Silva tem problema. Aqui outra coisa, esse problema aqui na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Aqui no centro, Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, próximo da casa do seu Louro, ao Espeto Ponto Show. Até uma loja, se eu não me engano é a Grojan, que funcionava ali, teve que sair dali, daquele local, devido àquela obra que não tem fim. E ali pode ocasionar um acidente, porque não tem condições da ultrapassagem de dois veículos, né? Devido àquela... aquela saída, né, dos canais. Então, eu gostaria que realmente esse fiscal responsável que recebe mensalmente da Prefeitura Municipal de Guadalupe tivesse esse compromisso de fazer com que esta empresa solucionasse esse problema. É como o vereador José Mota falou, se qualquer cidadão que sofreu um acidente acionar a justiça, a prefeitura vai ter que arcar com todas as despesas. Então, vamos evitar que tragédias, que acidentes fatais possam acontecer. Então, é um problema constante. A Prefeitura Municipal de Guadalupe passa por dificuldade? Passa. Gente, mas são problemas simples. Sinalização é um problema que não pode se esperar, não. Tem que se fazer, tem que se encontrar condições para solucionar este problema. E quero aqui, conversei com o prefeito Allen na sexta-feira sobre o pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Ele me comunicou que amanhã, terça-feira, pagaria aos professores e demais servidores, mas para minha surpresa, não é só os servidores que se encontram com seus salários atrasados. Os dentistas, né, do nosso município, estão com 4 meses de salário atrasados. 4 meses, né? Onde se dizia que era o prefeito pagador. Não construía porque pagava em dias. E aí? O que é que está acontecendo? E essa dificuldade financeira iniciou há meses. Há meses. E tem um acúmulo tanto de férias, de 13º dos professores, dos fornecedores. Tem fornecedores aí que tem mais de 150 mil de de pagamentos atrasados. Isso é uma verdade, o que a vereadora Surama está aqui deixando hoje registrado aqui nessa tribuna desta casa. E eu vejo o quê? O final do ano está se aproximando. Cadê concurso público? Quando muito bem falou aqui o líder do prefeito, o vereador Alderico, que aquele concurso não seria que nem o de Jerumenha, né? Ele citou esse exemplo e nós naquela expectativa e o que realmente vai acontecer nessa crise. O ano vai iniciar, como as nossas escolas irão iniciar o ano letivo de 2016. Por quê? As pessoas contratadas que venceram o contrato agora no mês de dezembro, todos serão, já saíram, né, demitidos. Então, vamos aguardar. E eu gostaria, sim, que o prefeito municipal desse explicações, viesse à nossa casa, fosse ao meio de comunicação, explicar à população de Guadalupe. Porque eu já falei e aqui eu repito, fica difícil de nós fiscalizarmos esses balancetes com 90 dias do recurso que a Prefeitura Municipal de Guadalupe arrecada. A gente fiscaliza de 90 em 90 dias. E a gente muitas vezes fica sem entender, porque entramos no site, temos conhecimento do recurso que entra e a gente fica nessa dúvida. E o prefeito dá calado como resposta às nossas cobranças, os nossos pedidos, nem a relação de funcionário por secretaria que nós pedimos vai fazer 2 anos. Todo ano nós repetimos esse pedido. Não é feito, é negado. Aí eu me questiono, por quê? O que está atrás de tudo isso? Nós somos representantes de um povo. Nós somos os fiscais. Então, aí muitas vezes se comenta que tem que ter um respeito entre os poderes. Mas o que eu vejo é uma falta de respeito por parte do executivo com esta casa. De negar, de não nos receber, na maioria das vezes, para dar essa explicação. Mas, infelizmente, o nosso papel nós estamos aqui fazendo. E quero, assim, reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia no que se trata a respeito do nosso projeto 06/2015, que institui o programa de doação de lotes urbanos a famílias carentes do nosso município. Para mim, população de Guadalupe, foi uma surpresa eu receber a notícia desta comissão responsável na pessoa do vereador Jesse James de Miranda, que votou contrário a este projeto, na pessoa do vereador José da Inês, homem do campo, homem que defende as famílias carentes do nosso município, e do vereador Amadeu Júnior, que se absteve em votar. Eu gostaria que os vereadores explicassem tanto a vereadora Surama quanto a população de Guadalupe o que nos levou a votar contra este projeto. Por quê? Só concluindo, presidente. A intenção nossa era beneficiar centenas e centenas de famílias carentes que não têm oportunidade e não têm condições de comprar um lote para construir a sua casa, a sua residência. A nossa intenção era retirar muitas famílias que hoje vivem com seus pais, com seus avós, com seus filhos, querendo ter essa liberdade. E simplesmente o nosso projeto foi mal interpretado. Por quê? Eu tenho presenciado esse programa Minha Casa Minha Vida em todos os municípios. Infelizmente, Guadalupe ainda não teve a sorte de ser contemplada. Teve aqui, ganhou 30 ou foi 40 casas, mas ninguém nem conhece quem foram os beneficiados. Mas tudo bem. Todos esses programas, Floriano, Jerumenha, São João dos Patos, são feitos através de um sorteio. Será que é justo se manter as práticas do passado, como alguns vereadores comentaram aqui hoje nesta casa? Se os outros prefeitos tiveram direito de dar o lote, por quê? Que o prefeito Wally não vai dar? Mas esse projeto aqui não caracteriza dizer que era o prefeito, que é a atual administração, que vai fazer com que ele venha beneficiar, não. Ninguém nem sabe quem que vai ser eleito no próximo ano. Era em benefício das famílias carentes. Mas, como o meu tempo já se encerrou, eu quero assim me comprometer. Amanhã, talvez, vereadora, eu não possa ir à rádio, porque eu tenho um compromisso em São João dos Patos, visitar minha mãe e resolver um problema da escola IEB, da formatura do nono ano, que acontecerá dia 17. Mas, se Vossa Excelência tiver essa oportunidade, em outro momento também irei explanar a população de Guadalupe e falar mais a respeito deste projeto. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Jess.
Público aqui presente, em nome da mesa presidente, na pessoa do presidente, vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador José Denez, público presente, na pessoa do Mário, e todos sintonizados na 104.9, meu caríssimo, boa noite, tanto o povo da zona urbana como o povo da zona rural. Então, quero aqui fazer algumas explanações, dizer que o dever é nosso, vereador, votar qualquer que seja o projeto a fim de reprovar ou aprovar. Isso é um direito dado a todos nós, a aprovar ou reprovar qualquer que seja o projeto, exceto aquele projeto que irá beneficiar a comunidade. Esse sim, eu digo que jamais o vereador poderá ser contrário. Entendo que a intenção das vereadoras aqui não seja para prejudicar. Eu entendo sim. Mas, quem quer que seja, mas ao mesmo tempo esclareço aqui o meu posicionamento diante deste projeto aqui debatido nesta noite. Jamais eu vou querer colocar ideias na cabeça de pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um pouco do conhecimento, às vezes, que têm poucas informações, às vezes, em tentar a fim de prejudicar alguém, a qualquer que seja a pessoa. Este vereador que vos fala nunca participou de doação de nenhum terreno já acontecido neste município, a quem quer que seja. Até porque eu nunca fui prefeito, nunca fui vice-prefeito e nunca fui amigo de prefeito. Então a competência é da prefeitura, é do executor. Que ele que tem o poder para executar, e de sua competência, tudo que for relacionado aos bens municipais. Como quem administra os bens também. Agora quero dizer que podem ficar tranquilas, e o público pode ficar tranquilo, e a comunidade, que o projeto, não sei, mas o projeto na doação dos lotes e o terreno que as pessoas irão ficar, esse sim, o povo irá receber. Pode ficar tranquilos, que eu tenho certeza que nenhum dos 9 vereadores jamais serão contrário à doação de aproximadamente 300, 500 lotes que vão ter, que vai ter gente até de fora que vai receber. Porque acho que tem tanta pouca pessoas que têm terreno em Guadalupe, que devemos hoje parabenizar a Chesse. Ela sim, nós devemos parabenizar, que está de parabéns por ter doado mais de 300 hectares ao povo de Guadalupe. Imagina-se, quando já houve, dentro do meu conhecimento, doações de lote em locais pequenos. Vou dar um exemplo aqui. A Vila Dantas, que é hoje, é em média 40 lotes. a quantidade de pessoas que não foi beneficiada, que é um território pequeno, são duas ruas. E imagina-se mais de 300 hectares. Eu tenho certeza que o povo carente será, com certeza, será premiado, porque eles irão receber. E eu estou do lado dos mais carentes. Mas também não podemos esquecer, porque eu conheço professor que ganha 4 mil reais e não tem uma casa própria. Esse professor não tem a casa própria, e aqui eu não vou julgar se ele não tem compromisso, se ele é desorganizado. Não cabe a mim, mas merece também um lote, porque ele não tem a casa e também não tem lote. Então essas pessoas também são merecidas. Porque eu tenho certeza que de 200, 300 lotes, vai ter lote para muita gente do nosso município. E eu não quero aqui diferenciar ou dizer que A ou B vai prezar mais do que A, e o B vai prezar mais e o A que vai mais. Tenho certeza que quem vai ser beneficiado mais será o carente, porque são a maioria. São a maioria deles que hoje encontram-se sem residência, sem local. E aqui nós, vereadores, temos o compromisso e a competência de fiscalizar. Se é o prefeito que tem a obrigação, se é competência dele executar. Nós estamos aqui há 7 anos pedindo ele para reformar o balneário. Reformou? E agora? O culpado são quem? Somos nós? Não somos. Será que é só nós que sabemos o que é certo? Não é. O prefeito também sabe o que é certo, porque ele teve a maioria que votou do lado dele. E muita gente votou nele novamente. Então ele tem que saber o que é certo. Eu não vou querer aqui dizendo, eu vou dar minhas ideias. Prefeito, bora fazer. Agora ele não faz. A culpa não é minha. É competência exclusiva dele. A minha é o quê? É fiscalizar. E está aí o Ministério Público, que a maior parte das vezes ele tem ciência do que acontece. Agora não sei, às vezes, por qual motivo, às vezes, nem sempre os gestores são penalizados. Infelizmente a justiça é lenta, que até hoje prefeitos passados não estão começando a pagar. Agora eu queria que pagasse era hoje, meu amigo. Você está errando aqui, você tem que pagar hoje, que depois que você sai, meu amigo, que você usufrui do poder, aí você vai pagar em casa. Isso é muito errado, então não é culpa minha, é culpa do Brasil. Aqui também, dizendo que a minha intenção jamais será prejudicar quem quer que seja. Também para não corrermos o risco de prejudicar qualquer que seja aquela pessoa. Quero aqui dizer que para mim não houve nenhuma legalidade neste projeto. Mas também não há nenhuma legalidade no parecer, porque um parecer onde não se diz, ninguém prova, não diz que esse parecer prejudicará quem quer que seja o cidadão guadalupense, jamais, jamais prejudicará. Porque esse parecer jamais vai proibir o prefeito de dar lote para o povo. É bom que a gente explique bem, para as conversas não ficarem distorcidas, porque às vezes um cidadão já está mal intencionado ouvindo rádio, aí já vai dizer, olha, o vereador foi contra o lote para dar para o povo. O primeiro que eu não dou, eu não posso dar, nunca dei, nem quero dar. Isso é a competência dele, porque nem fui prefeito e nem quero ser. Agora quem tem a competência de dar é ele. Então é ele que tem a pura competência de dar lote para as pessoas, e tenho certeza que serão as carentes as primeiras que vão ser beneficiadas. Finalizando aqui, como já falei em relação a esse projeto, e dizer aqui que assuntos foram debatidos também de grande valia, assuntos em relação ao quebra-mola que o vereador Zé Mota falou, é de grande valia o seu projeto. Como assim, tem vários projetos que diariamente, toda semana, estamos aqui apresentando, voltado ao nosso povo. Só projeto bom, meu amigo. Só coisa boa. Aqui, vereador, não apresenta nada ruim, não. E eu digo porque eu nunca fui contra projeto que beneficie o povo. Nunca. E nem serei, enquanto eu estiver aqui, porque eu fui eleito e fui reeleito novamente, porque o povo reconheceu o trabalho que aqui fizemos nesta casa. E independente de qualquer coisa, estaremos aqui até o final do próximo ano, defendendo o povo, que esse é o nosso papel. E jamais, quem quer que seja, porque eu faço parte da oposição, mas jamais usarei essa tribuna para prejudicar quem quer que seja os 9 amigos vereadores. Os 9.
Com relação ao lote aqui de Guadalupe, que é aprovado pela Câmara, o prefeito erra lá e a Câmara endossa o erro. Entendeu? Isso é eu digo isso sem pedir segredo. A verdade, o prefeito erra lá na prefeitura, manda para a Câmara e a Câmara endossa o erro. Porque no dia que acontecer uma pessoa de qualquer lugar tiver a coragem de denunciar para qualquer vereador ou ele mesmo ir lá no promotor, ele pode ir lá, o cidadão guadalupense pode ir lá com o título de eleitor e reclamar que aquela pessoa está trocando um terreno pelo litro de cachaça ou vendendo por R$50, que é o que mais ocorre. Por isso é que eu sou contra. O prefeito dá o terreno lá, errando. Vem para a Câmara, a Câmara endossa o erro. Porque a Câmara tem que ir lá fiscalizar e ficar de olho naquela pessoa. Porque se a pessoa pede um lote, é porque ele não tem. Se ele pede um lote para fazer uma residência, todo vereador aqui é a favor. Agora, para fazer o que estão fazendo aí, é impossível.
Então aqui todos os vereadores já foram favoráveis, exceto a sua excelência o vereador José Mota. Todos já votaram a favor desses lotes. Já votaram. Não, também nós também não estamos votando também não. Então todos já votaram, exceto o vereador José Mota. Aí eu posso até errar, ou ter errado, ter votado nesses lotes. Agora eu não erro voltando no projeto que prejudique a comunidade de Guadalupe. E finalizo aqui dizendo que o vereador Jesse James nunca foi gestor. Eu nunca volto atrás de meus pronunciamentos. Poderia até voltar se caso me corrigirem. Nunca recebi propina. E dizer que nada para mim é difícil quando eu quero. Porque sou capaz de muita coisa, principalmente de defender o povo guadalupense. Obrigado.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, o vereador Zé da Inês, representando os colegas vereadores. No público, nossa acolhida, nosso amigo Mário Pneus, o Fernando, ao professor Elias, presidente do Partido dos Trabalhadores, ao Aloysio Moreira, ao Abel Alves Avelino e ao João, também presente aqui hoje. Todos, uma boa noite. Colegas vereadores, a nível do projeto de lei que foi debatido agora então, eu até me abstive. Significa dizer que eu renunciei o direito de votar. Mas eu concordo com o Jesse James em gênero, número e grau, tudo que ele falou. Só discordo de um ponto, viu, vereador Jesse James? Que a gente realmente, o debate tem que aparecer, tem que surgir o debate. A divergência tem que acontecer. Então, assim, sobre essa matéria, eu não vou nem tecer comentários, a matéria é vencida, arquivada. Noutra oportunidade a gente conversa. Eu queria trazer à população de Guadalupe um ponto importante. Nós propusemos, doutor Fernandes e eu, um projeto de lei para dar nome à sala do Conselho Tutelar ao nosso amigo Severino Lima da Silva. Dissemos os motivos e aqui atendemos um pedido do ex-funcionário da Chess, hoje aposentado, o Eulálio, que foi conselheiro do Conselho Tutelar de Guadalupe, juntamente com o professor Firmino, que nos ligou e pediu que nós, doutor Fernandes e eu, propuséssemos esse projeto de lei
como um reconhecimento, um agradecimento aos serviços prestados, relevantes, do ex-vereador Severino, que esteve aqui em Guadalupe durante muito tempo, aqui na Câmara Municipal, e ajudou bastante ao povo de Guadalupe no sentido de criar o Conselho de Direitos e o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, nada mais justo do que dar homenagem a ele àquela sala, com seu nome e com a sua foto, porque foi ele, justamente, quem criou a lei que é do Conselho Tutelar e Conselho de Direitos em Guadalupe. Então, assim, nós nos manifestaremos, doutor Fernandes e eu, oportunamente, no caso na próxima segunda, sobre a defesa desse projeto. Por enquanto, fica só o pedido de acolhida dos colegas para que nós possamos fazer justiça ao nome do então vereador Severino, hoje, que não está mais entre nós. Colegas vereadores, esse tema que escolhi para trazer hoje em Guadalupe merece um destaque, porque essa semana nós fomos convidados por uma comitiva de pessoas que são esportistas do ramo dos ralis, as motocicletas. E aqui na Câmara tivemos alguns vereadores ouvindo as reivindicações daquelas pessoas, dentre os quais estava eu, Amadeu Júnior, vereador Fernandes, vereador Alderico, vereador Edivan, vereadora Surama, vereador Jesse, vereadora Lúcia. E captamos a vontade, a intenção dos esportistas da trilha, dos esportistas do rally de moto, que estão realmente vivendo um problema, porque determinada modalidade de moto realmente é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro que ela possa circular no município. Isso tem trazido dor de cabeça, porque realmente o que diz o Código de Trânsito é que elas realmente não podem circular no centro das cidades, nos centros urbanos, por uma série de motivos, dentro daquilo que a gente pôde perceber, porque ela não está aparelhada, equipada com o farol, com o sinal, com o pisca, etc. Isso poderia causar, de certa forma, vamos dizer assim, algum imprevisto que pudesse colocar em risco a vida das pessoas, tanto os motociclistas quanto os pedestres, etc. Bom, o fato que é lei. Nós buscamos, então, um entendimento com as autoridades e sentamos com mais de 100 trilheiros aqui na Câmara Municipal essa semana, ainda no sábado, e tentamos então buscar soluções. Dentre das ideias que surgiram, nós levantamos a hipótese dos trilheiros se organizarem através de uma associação dos trilheiros de Guadalupe. E a ideia foi muito bem recebida. Começamos a trabalhar justamente com a comissão, no caso com o Mário da Pneumax, com o Marcones, com o Fernando, o doutor Fernandes, secretário da Juventude Lindalva, eu e outros companheiros, como o Genário, etc. No sentido de podermos organizar esta associação dos trilheiros de Guadalupe. E a associação precisa, obviamente, passar por uma assembleia para aprovar um estatuto. Esse estatuto é que o doutor Fernandes e eu, juntamente com a secretária da Juventude, estamos redigindo dentro dos conhecimentos jurídicos que nós temos para poder trazer a uma assembleia que vai acontecer aqui na Câmara Municipal, na quarta-feira, já ficou pré-agendado, para que nós possamos discutir e aprovar o estatuto. E esse estatuto serve justamente para nós conduzirmos essa associação, garantindo direitos, buscando apoios, buscando entendimentos com as autoridades. Dessa forma, o que eu quero dizer é que, uma vez aprovado esse estatuto e criada essa associação, que não vai dar trabalho, porque a gente está aqui também auxiliando, ajudando, ela vai ser uma pessoa jurídica, podendo postular administrativamente em juízo ou fora dele, podendo eleger uma diretoria para buscar os seus direitos perante as autoridades competentes. E quando eu falo assim, a gente quer justamente organizar a situação para não criarmos um problema, que não é essa a intenção. Não queremos criar um problema com nenhuma autoridade, muito menos a autoridade do trânsito, que só quer ajudar ao fluxo normal dos veículos em Guadalupe, só quer ajudar a evitar que acidentes aconteçam. A intenção é justamente abrir um elo de ligação, de conversação, entre representantes dos trilheiros e as autoridades do município. Nós já sabemos que uma comitiva procurou o nosso comandante e ele está pronto para ouvir quais são as reivindicações, que dentro da sua postura de comandante, claro, ele é um cidadão competente, é um cidadão flexível, e é o que eu digo sempre, o que nós não podemos jamais é desacatar as autoridades. As autoridades estão aí para ser respeitadas, são constituídas pelo poder do homem, mas com o consentimento de Deus. Temos que tratar com respeito, com urbanidade, com educação. E é justamente dentro desse respeito que nós queremos sentar numa mesa redonda para podermos falar das nossas propostas, para podermos regularizar os dias, as horas que essas motos poderão circular em Guadalupe. Sabemos que em breve estamos recebendo uns trilheiros de São João dos Patos. E nós temos que correr contra o tempo para podermos regularizar a entrada deles em Guadalupe, para que não cause um constrangimento a esses visitantes, e muito menos que não cause nenhum acidente, porque essa realmente é a preocupação da polícia. A polícia está para ajudar, a polícia está para evitar que acidentes aconteçam. Então nós queremos trazer um entendimento entre a polícia militar e esses organizadores dos trilheiros, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e termine da melhor forma possível, sem nenhum acidente, sem nenhum ferimento às pessoas. Então o que eu quero dizer é que nós estamos aqui ajudando a este grupo de pessoas que são esportistas, dizer que estamos prontos, abraçando essa causa com essa modalidade esportiva, para ajudar de todas as formas, desde a elaboração do estatuto, da associação, abrindo diálogo com as autoridades, enfim. E, lógico, uma vez a associação montada, nós vamos ter futuramente uma sede, um local bom, quem sabe uma pista boa para o motocross, enfim. Vai ser uma tarefa importante que nós vamos pedir depois ao município um terreno bom para fazer a sede, nossa pista, que até eu vou me candidatar a trilheiro. Eu estou pedindo permissão aos colegas aí para correr junto com vocês. Pessoal, então a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, são essas as minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Na saudação protocolar, desejo saudar excelentíssimo senhor presidente, vereador Edivan Miranda, desta casa, os demais vereadores na pessoa do Jesse James, que hoje, apesar de estar conversando, mas não está atrapalhando ainda, mas de uma felicidade muito grande ao expor o que a gente precisava saber. Gente, aqui hoje a sessão está magnânima. Eu acho que são as bênçãos de Nossa Senhora de Guadalupe, que antes da chegada do seu dia, no dia 12, já começa a espairar, já começa a nos proteger, jogando essa bênção maravilhosa. Está de parabéns, Dom Valdemir. Está de parabéns, o Padre Gilvan. Está de parabéns a sociedade que está prestigiando. Está de parabéns os barraqueiros daqui e o de Jarumenha. Está de parabéns os trilheiros que sabiamente, sem ostentação, educadamente, tentam se organizar para melhor postular os seus direitos. Então, por isso é que está sendo criada a Associação Recreativa dos Trilheiros de Guadalupe, Guadalupense. Já tem até diretores sondados, elogiados, conversas para uma ratificação perfeita, como disse o vereador Amadeu Júnior, na quarta-feira, quando será realmente apresentado oficialmente o estatuto. Tivemos a oportunidade e a felicidade de ir até o quartel de Polícia Militar com alguns trilheiros, como o Mário, que aqui está, esperando o Fernando que chegasse, que estava lá em Floriano, e também Janari, e outros também entusiasmados, e procuramos o comandante, mas ele, tendo em vista outros compromissos, outras agendas, não nos pôde receber. Mas tivemos uma palestra maravilhosa, um papo muito gostoso com o sargento da Paz. Então vejam só, hoje estamos nos organizando, os trilheiros. Não interessa o número. É recreativa, é esportiva? Sim. Muito bem. Hoje, é muito bom quando se vem falar numa hora dessa, porque você não cria nada, apenas ratifica. O professor Elias, ali do PT, que eu não disse logo no início, está ali sempre atento e sempre prestigiando a nossa sessão. O Aloísio, nem se fala, já se sabe até do que ele pensa no futuro. O Cabeção não está por dever de obrigação, porque o horário dele já passou, mas está aqui também. Sem falar também no Júnior Celso. Então, é desse jeito, os radialistas, Maria, levando pancada e trabalhando. Mas é assim, o interessante de tudo isso é que quem pode discordar do vereador Zé Mota do que ele disse sobre o som, sobre a ultrapassagem pelo lado direito? Cadê o curso de direção defensiva? Antes não podia se falar nisso porque nós não tínhamos autoescola, hoje nós já temos. Quem não se preocupa, com doação, com distribuição aleatória de imóvel de propriedade do município, todos nós. Agora, foi elogiável a atitude da excelentíssima vereadora Surama e da excelentíssima vereadora Ana Lúcia Policarpo ao se preocupar com a distribuição, com as doações do terreno futuramente para os carentes? Excelente. Elas puseram, inclusive, dentro dos seus artigos formulados, alguma coisa contemplada na lei orgânica, mas olvidaram, vale dizer, se esqueceram de dizer que isso refoge da competência delas, vale dizer, da Câmara. Por mais bem intencionado que sejamos nós vereadores dessa Casa Legislativa, jamais nós que somos obrigados a entender a lei mais do que qualquer outro cidadão guadalupense, não podemos infringir o artigo, qual, meu Deus, está ali, o 31, 34 e 35 da lei orgânica, que nada mais é do que a nossa Constituição Municipal. Então, amanhã, quem for ouvir a rádio 97.5 ou a 104, que é também evangélica e é o quê? De utilidade pública, não sei o que mais, pelo amor de Deus, procurem saber o que diz o artigo 31, 34 e 35 da lei orgânica. Pronto. A outra, como diz isso, está incisos, né? Parágrafos, sem parar no parágrafo, é. E outros lá. Porque o importante, gente, existe uma afirmativa muito grande. E nós dessa Casa Legislativa devemos saber decor. É uma expressão latina. Nemo sincero ignorare in legem. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Como é que nós, vereadores, vamos promover a bagunça? Não, trilheiros, pode correr aí sem placa, sem número, bota como é que se diz? O escapamento, aquele... Aí? O cadrão, faz barulho aí, como é que a gente vai promover isso? A bagunça? Não! Estamos nos organizando, né, em associação, e vamos postular o direito. Gente, o que nós temos que poder colocar na cabeça é que nós, guadalupenses, não podemos viver sem a lei. É morosa? Não. A justiça que é. Há diferença entre lei e justiça? Sim. Então nós temos que nos acomodar, puxar o freio de mão naquela nossa vontade, naquela volúpia de querer fazer justiça, às vezes, na porrada, com as próprias mãos. Temos que ver, e com calma. Tenho certeza absoluta de que o prefeito, no tempo oportuno, haverá de fazer uma distribuição equânime, uma distribuição com justiça entre aqueles carentes que precisem realmente de terrenos para construção. Alertando-os. Pois não, Zé Mota?
Olha, vereador Fernando, eu concordo que os terrenos sejam doados para as pessoas com mais necessidade. Agora que nós estamos aqui para acrescentar, corrigir esses dados, que a informação que vem da prefeitura, que vem correto, nem tudo. Tem que citar um artigo lá nesse documento que vem, que a pessoa beneficiada, ela não poderá vender aquele lote com menos de 15 anos de uso. Amarrar ele lá naquele que ele está comprando, que aquilo é para fazer uma casa, e não deixar aí à vontade o cara trocando de cachaça, bicicleta velha e tudo. Então tem que criar essa lei tem que ser criada pela Câmara.
Eu estou, só um momentinho, continuando. Ó, continuando, o vereador Zé Bota, continuando aí, muito obrigado pela sua parte, muito oportuno. Tudo isso que nós nos preocupamos, e a Câmara, eu tenho certeza que vai agora, através do seu advogado, do assessoria jurídica, de montar uma determinada equipe para ajudar justamente no que diz o artigo 31, 34 e 35 e seus parágrafos. O que o Zé Mota está dizendo acolá, essa preocupação dele, corretíssima. Mas é da lei também. A lei se preocupa. Infelizmente, nós não podemos, olha, está entendendo? Na hora que ele fizer essa doação dos terrenos que hoje pertencem à prefeitura por transferência da CHESF, realmente nós temos que criar comissões para fiscalizar, porque já está embutido na própria autorização legislativa desta Câmara e no projeto de lei que obedece esses artigos, está embutida essa proibição. Não se pode fazer, meu amigo, você não pode fazer. 15 anos não, enquanto vida tiver. Os bens dominiais, os bens públicos do município, eles não podem ser trocados por 10 litros de cerveja, quanto mais um litro de cachaça. Jamais. Tem que haver todo o seu lado, eu acredito isso. Foi a nossa preocupação. Porque quando a gente aqui vê esse facurso, a gente faz da melhor boa vontade possível, não sabe que está sendo enganado. Mas é muito correto o teu posicionamento. Nós temos que ter uma fiscalização melhor na Câmara em analisar, que não é nosso dever, mas é bom que a gente faça, porque o que abunda não prejudica, principalmente quando não é nossa. Então nós temos que realmente fazer isso. Examinar, fiscalizar e distribuir. Nós não somos o Poder Judiciário, mas nós somos uma casa legislativa de respeito. O Jesse James hoje foi brilhante, se emocionou, porque, coitado, ele não poderia votar a aprovação de um projeto para que os outros que foram beneficiados com esses terrenos tenham que devolver. Está devolvendo por quê? Porque o juiz mandou. Por quê? Porque a Câmara simplesmente votou um projeto que não é atribuição dele. E nós ia ficar com a cara aonde? Ô, rapaz, que Câmara? Tem obrigação de saber o que é a lei. Vocês são uma Assembleia Legislativa, pô. Vocês são Câmara de Vereadores. Tem que saber a lei mais do que todo mundo. Como é que você vai laborar, vale dizer, trabalhar no erro? Como é que tu vai aprovar um projeto que é ilegal no seu nascedouro? Ele é altruístico, é bonito, é lindo. Manda flores para ele, manda buquê, manda jardim. A intenção é boa, é. Mas nem só de intenção vivemos nós. Quero dizer aos trilheiros que fiquem tranquilos. O Amadeu disse que quer fazer parte. E eu, no dia que for permitido na trilha velocípede, eu estarei também dentro. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, povo do auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, boa noite. De antemão eu quero me reportar sobre o projeto e a omissão deu parecer desfavorável e não foi posto em votação porque não teve amparo legal. E algumas vereadoras falaram e o povo de Guadalupe estaria sendo prejudicado, injustiçado, inclusive. Eu não sei por quê, porque nada disso aconteceu e nem vai acontecer. Primeiro, Sabemos que o prefeito já deu vários lotes para as pessoas carentes do município de Guadalupe. E vai continuar dando, certo? Ora, é claro, ele vai dar exatamente para as pessoas que necessitam, certo? Prepara todo o processo e manda para a Câmara e a gente aí põe em votação. O projeto das vereadoras não tinha amparo legal, certo? Na lei do município, a lei orgânica do município, no seu artigo 31, já foi citado. E, além do mais, se porventura tivesse amparo e tivesse sido aprovado, nós teríamos de passar pelo menos uns 3 anos esperando para poder selecionar as pessoas para ser beneficiadas, porque a burocracia ia ser tamanha e teria levar um bom tempo para selecionar essas pessoas. Então, o prefeito vai fazer da forma que vem fazendo, certo? E os terrenos vão ser dados, sim. Hoje mesmo eu falei com ele, certo? Então não vai ter nenhum problema para o povo de Guadalupe, aquelas pessoas que realmente necessitam, e muitos já estão esperando o seu lote, e eles irão receber, com certeza. Um outro assunto que eu quero registrar aí na tribuna é de respeito ao pronunciamento da vereadora Ana Lúcia. E ela, ora, realmente pegou o portal Cidade Luz como saldo de pancada, e não é assim. Porque o portal Cidade Luz simplesmente publicou a matéria e o próprio Tribunal de Contas do Estado já publicou no seu acórdão. O Tribunal, o portal Cidade Luz simplesmente copiou a ordem que foi publicada pelo Tribunal de Contas e publicou no seu portal. Não mudou nem sequer as vírgulas. Então eu não vejo por que o Tribunal de o portal está sendo sacrificado pela vereadora. E ela diz que a multa dela foi R$ 1.084,00, enquanto da prefeitura foi R$ 9.180,00. Mas veja bem, senhores, a multa da prefeitura, R$ 9.180,00, foi referente a 12 secretarias e mais a prefeitura. Se você dividir por essa secretaria, vai dar menos de R$ 700,00 a multa. E, além do mais, a prestação foi aprovada. Teve a multa e foi aprovada. E a dela teve a multa e foi reprovada. Então, o portal não está dizendo nada demais. Simplesmente está informando ao povo de Guadalupe e do estado do Piauí, mais uma vez. No que diz respeito a Ebramola, na Avenida Domiciano Lima, inclusive eu estive conversando com um empresário, o senhor Diniz, é o dono do Super Leve, e ele me falou sobre esse Ebramola, pedindo, já pediu a várias pessoas, e falou para mim, eu estava lá, inclusive, no comércio dele, e eu prometi a ele, ia conversar com um prefeito, e já assim o fiz. Conversei com um prefeito, e o prefeito já prometeu e vai fazer logo, logo, esse Ebramola, aí é de frente para o comércio do Super Leve, do senhor Diniz, e realmente ali mesmo, onde morava a dona Gentileza, já houve... E já houve 2 acidentes. Mas ele me falou essa semana mesmo, e eu vou obrar de novo. E de respeito ao festejo, e a vereadora Surama falou e não teve nenhuma banda, realmente não vai ter. Sabemos que a situação do município é dificílima, e o nosso festejo é realmente no mês de dezembro, e o mês de dezembro já está, é o mês da virada do ano, e nós temos o nosso Réveillon, mas o prefeito deixou para trazer a banda para o Réveillon. Eu tenho certeza, e no Réveillon o nosso povo vai ter uma banda, com certeza, lá na Belém, para passar a noite comemorando a virada do ano, uma banda à altura. No tocante ao assunto de salário dos servidores, a vereadora falou que o prefeito prometeu e faria amanhã, terça-feira, com certeza não irá fazer, porque hoje mesmo nós tomamos conhecimento da parcela do ICMS do Estado, E a prefeitura recebeu, vai receber amanhã, nós temos um conhecimento da parcela hoje, foi apenas a parcela do ICMS para o dia 8, amanhã, terça-feira, como o próprio presidente da AMA também tomou conhecimento lá, o valor é simplesmente R$ 9.312. R$ 9.000 uma parcela, nunca tinha visto na história de Guadalupe uma parcela do ICMS dar R$ 9.000. Pois foi R$ 9.000 e R$ 312 vai ser creditado amanhã na conta da prefeitura referente ao ICMS. Ele está fazendo um grande esforço para na quarta-feira, depois da manhã, para o pessoal do Fundeb. É, quanto ao programa também foi feito referência em Minha Casa Minha Vida, é, o município de Guadalupe só foi contemplado com 40 unidades. E dessas 40 casas, só foi dado início a 20 casas, exatamente porque só foi liberado o recurso, as parcelas referentes a 20 casas. E não chegou a nem ser concluída, está sempre levantada, é, madeirada e coberta, mas não foi rebocada e nem concluído o serviço de acabamento, exatamente porque a geonômica não liberou os recursos, é uma obra federal. Não é obra executada pela Prefeitura de Guadalupe, não. É recursos federais e a própria Caixa não liberou o dinheiro para concluir as 20 casas. É, um outro assunto e debatido foi referente aos trilheiros. E realmente meu amigo o Mário Dantas me convidou e convidou a todo o povo de Guadalupe dos vereadores. Eu mesmo cheguei nem a vir, porque eu tomei o conhecimento e o comandante não vinha, mas estava sabendo e eu não vim. Mas os trilheiros estão no caminho correto, como o próprio vereador Amado Júnior falou, estão formando uma associação, certo? E com certeza chegará a um acordo com essa associação e obedecendo as normas que o comandante da polícia está exigindo, e com certeza será. É, regularizado, será resolvido esse impasse entre o estileiro e a polícia militar e voltará tudo normal nos períodos de execução dos trilheiros. Retorno a palavra ao presidente Edivan Miranda.
Boa noite, amigo de Guadalupe. Um abraço especial aqui a meu amigo Elias Neto, professor Elias Neto, aqui presente no nosso auditório. Seja bem-vindo aos amigos da zona rural, zona urbana do nosso município. Eu quero agora, nesse momento, parabenizar os alunos do Pronatec, né? Que é Tec, né? É Tec, que concluíram o seu curso. A gente via ali no Cimorelda a alegria daqueles alunos, dos pais de família, os pais daqueles alunos, familiares que estavam ali presentes. Então, é um momento ímpar na vida de cada família quando vê um filho seu se formando. Então, parabéns aos técnicos de enfermagem, aos técnicos da administração e os agentes comunitários de saúde. Parabéns àquele pessoal que concluíram o seu curso. E no mesmo momento, também aqueles que daqui a 2 anos vão concluir também, que já foram feitos, iniciados novos cursos. E tinha bastante pessoas selecionadas para os novos cursos que vão acontecer aqui em Guadalupe. Eu estou aqui me referindo aos projetos, quando a vereadora Ana Lúcia falou a respeito do projeto que ela deu entrada em setembro. É verdade, vereadora. Só que eu, como presidente da Câmara, não posso colocar nenhum projeto em votação sem o parecer da comissão. Eu tenho vereadoras são testemunha que deixei até de colocar algum projeto em votação por falta do parecer das comissões. Então, eu sempre cobrava, gente, vamos resolver o parecer das comissões. Que nem eu disse, não vou deixar nenhum projeto engavetado aqui. Vamos votar todo, todos, menos o da AGESPESA. Só vamos votar quando eles fizerem alguma coisa. Bom, eu quero dizer a respeito do projeto, até que ela se referiu, do vereador Amadeu Júnior, que deu entrada hoje, já para ser votado na próxima sessão. Vereadora, é como eu terminei de dizer, não quero deixar nenhum projeto para o próximo ano. Como nós só vamos ter mais uma sessão, então eu peço aos colegas vereadores que tenham a compreensão que a gente vote. É um projeto, pelo meu conhecimento, de grande valia, porque o vereador Severino foi um homem que prestou serviço no município de Guadalupe, não só como vereador dessa casa, mas também como secretário. Então é um cidadão que merece sim ser homenageado. Inclusive o senhor Firmino já tinha me ligado me pedindo que a gente juntasse e fizesse esse projeto em homenagem a nosso amigo ex-vereador Severino Lima. Eu acho mais do que justo. Eu quero aqui também, até o Zé da Inês é um das pessoas que cobra junto comigo a respeito dos poços, né, Zé da Inês? Até você me, hoje à noite já me fez essa pergunta. Eu quero parabenizar a equipe do secretário de infraestrutura que tem lutado muito, tem dado grande apoio àquela empresa que está cavando o poço. Porque a empresa que ganhou a licitação veio, a máquina não deu certo para cavar. Foi, ele terceirizou e disse que não queria nem um centavo. Quando o rapaz recebeu, terminou de concluir o poço, ele disse que quer 20%. Então fica difícil para a pessoa que está executando esse trabalho continuar com esse serviço. Mas conversei com o prefeito, ele já mandou chamar o cidadão, que é dono da empresa que estava cavando aqui, para ter um entendimento com ele, para que nenhuma pessoa seja prejudicada. E eu tenho certeza que ele vai cumprir sim. Mas o pessoal da zona rural, da jardineira, estão de parabéns, porque lá está o poço, já instalado e já funcionando. Não tem coisa melhor no mundo do que você morar numa localidade que tenha água e energia, na zona rural. Você quer saber, você mora numa localidade que você não tem água, sequer para dar um animal ou até para o consumo humano. É difícil. Tem pessoas aqui que moram na zona rural e sabem dos problemas quando tem. Alguns têm lagoa, outros têm cardoso, outros têm oidágua que seca. A dificuldade que ficam para ali continuar com seus animais, com as pessoas que moram nessas localidades. Eu quero falar aqui um pouco a respeito dos trilheiros, no qual eu estava aqui presente, vereadora Surama, vereador Amadeu Júnior, vereador Jesse James, vereadora Ana Lúcia, chegou no final porque estava na missa, se justificou, mas esteve aqui, doutor Fernandes e o prefeito. Estava sim, falei aqui que ele estava. Nesse momento, nós vereadores, juntamente com a comissão e os trilheiros, conversamos, debatemos e procuramos uma maneira para que ninguém seja prejudicado. E aqui, como bem disse o vereador Amadeu Júnior, vereador Alderico, que me antecedeu, ele, Amadeu, sugeriu aquele pessoal que formasse uma associação. Através da associação... Certo, doutor Fernandes está dizendo que também iniciativa dele. É lógico que nós, vereadores, juntamente com o prefeito, não quero prejudicar ninguém, mas também nós não queremos ir contra a polícia, porque a polícia está aqui para nos dar segurança e está dando. Muitas pessoas, às vezes, até não gostam do trabalho do comandante, mas para mim está excelente. Está excelente. Comandante está procurando ajudar a população, está procurando atender da maneira possível. Eu, às vezes, discordo quando algumas pessoas falam que ele não gosta de político, pelo menos eu não posso dizer isso, porque ele nunca falou nada para mim. Às vezes que eu procurei ele, fui bem atendido. Ele esteve no meu gabinete, conversou comigo. Eu, para mim, não tenho o que dizer. Mas é aquela coisa. Às vezes você agrada um e desagrada outros. Então, também entendo o lado de alguns colegas vereadores que possa ter sido mal interpretado ou até mesmo tenha sido citado em alguns momentos por algumas pessoas. Então, eu respeito também a oposição de cada vereador. Eu quero refletir aqui mais uma vez a respeito do negócio quando falam nesse lote. Eu fui aos arquivos da Câmara, procurei qual é o que compete aos vereadores a respeito de distribuição de lote desses terrenos que a prefeitura manda para cá. Nós vereadores não temos a competência de ir fiscalizar lote de A ou B ou C. O que pede aqui a nós vereadores é que a gente confira toda a documentação que é exigida por esta casa. Quando vem um terreno para ser votado aqui, nós vamos conferir se lá está, se tem toda a documentação exigida por o nosso poder legislativo. Nós não temos como ir em cada bairro fiscalizar se aquele terreno já tem dono. Mas aí, vereador José Mota, não é a Câmara. A Câmara não dá nenhum terreno. Quem dá é o prefeito. Como é que nós vamos saber? Vereador José Mota, o que estão pedindo, que pede aos vereadores aqui, é que a gente procure se consta toda a documentação. Se constar, vereador, se você quiser uma cópia, eu lhe dou uma cópia. Agora aí, se nós votarmos algum sem o documento, faltando algum documento, aí é erro nosso. Agora, se tem dono, ninguém sabe. Se, o que a pessoa vai fazer com o lote, nós não temos como proibir. Nós, vereador, nós não temos competência para isso não, vereador. Nós temos competência para isso aí não, proibir que ninguém venda lote. Não temos. Então, primeiro tem que fazer a lei. Porque não existe a lei aqui. Não existe a lei aqui que seja proibido vender. Não existe essa lei. Se tivesse a lei aqui, nós ia cobrar. Nós não podemos. Então, o que eu estou me referindo é que a competência da Câmara é fiscalizar, acompanhar. O problema que o promotor está falando, vereador, não tem nada a ver com isso aí, não. Tem não. Que Vossa Excelência está dizendo, tem. Eu... Não é isso, não. Não, eu... Quem está dizendo que está vendendo é Vossa Excelência que está dizendo. Não é Vossa Excelência que está dizendo? Não sou eu, não. Não. É Vossa Excelência que está dizendo essas palavras. Eu não disse isso. Que vendeu ou trocou, deixou de vender. Então, os problemas que estão acontecendo, que o promotor mandou suspender, não foi que alguém esteja vendendo ou deixando de vender. É outro problema que ele vai marcar reunião com o prefeito, o poder legislativo, para a gente procurar uma maneira para ser resolvido. E que ninguém seja prejudicado. Entendeu? Mas não é porque tem sido vendido, ou trocado, ou feito alguma coisa. Está suspenso. Do promotor. Está suspenso. Você vê. Não, minha não, vereador. Não, eu não tenho essa competência para suspender isso aí. Ele não foi explicado. Olha, está suspenso porque está faltando algo a ser resolvido. Então, o promotor ainda vai marcar a reunião com o prefeito, com a Câmara, para discutir uma maneira que seja resolvido. Você vê que de alguns meses para cá nunca mais foi votado nenhum. Tem muita gente que às vezes fica cobrando, mas nós estamos dizendo, não somos nós, é o promotor, é a justiça. Quando for resolvido, com certeza retornaremos para votarmos esses lotes. Então, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 12 de dezembro, do dia 7 de dezembro de 2015. Boa noite, obrigado.